Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. O sortilégio sexual exerceu seu encanto em Felipe. A primeira impressão que recebeu de Teresa foi a da magia física. Esta o incorporara ao ser feminino, que nas formas ardentes, moveis, no magnetismo do sangue, da luz e da cor, na emanação dos odores, lhe completa Rion, na profunda naturalidade, as ânsias do instinto. As palavras vibrantes da mulher, arremessadas em tempes, tivas no primeiro encontro, agitavam-lhe o pensamento. Teresa o comovera pela sua ansiedade de libertação e sua sede de infinito. Este violento transporte do desejo, da volúpia e da angústia moral despertou em Felipe a visão retrospectiva da sua vida, manancial de forças íntimas, que se acumularam para uma finalidade ainda imprecisa. O meio familiar era nua na casas das águas ferreias, no arredio largo do boticário, puro e delicioso artifício antigo, inverosimil com sobradinhos ornados de azulejos colonias, uma quinta de cada lado, a amendoeira e a mangueira ao centro. Quando Felipe penetrava, tudo que era prazer exterior se transmudava em alegria espiritual. A sua mãe e a sua irmã viviam religiosamente. A casa era um santuário. O coração dos corações espraiava a luz unina da fé e da esperança. A lâmpada ardente fazia refugir no oratório os resplendores, os azuis, os vermelhos, os brancos, as pratas e os ouros dos santos. As mulheres moviam-se mansamente por entre velhos, 40 e 6 a viagem maravilhosa móveis, desertavam durante o dia da casa, e à noite contavam a outra atividade espiritual e caritativa em que se empregavam. Felipe as entendia como anjos envelhecidos, mas sempre sustentados e movidos por cordões divinos, e alegrava-se com a solidez desta ligadura mística. Copacabana defendia-se asperamente mesma, sem auxílio humano e sem cas, sem avenidas, de um mar bravio fogoso, que a queria avassalar, quando Felipe, na infância, teve a revelação consciente do mundo exterior. A moradia era na única rua longa e deserta, respeitosamente distante das vagas. Felipe e a irmã Ancinha fugiam de casa e percorriam vagabundos a praia selvagem. À tarde eram encontrados pelos cães e pelos criados dormindo embaixo das rasteiras pintangueiras, cozidos pelo sol. Felipe crescia na solidão e na liberdade. Quando pela primeira vez o trouxeram à cidade em um bonde puxado a burro, o menino enfureceu-se, via-o de olhos fechados, rancoroso. À noite voltou febril, misteriosamente doente desta privação dos vastos e livres horizontes do seu mar cotidiano e das luminosas areias farfalhantes, onde se enterrava como um tatuí, por entre as salgadas espumas chiadeiras. O pai de Felipe era outra fonte de libertação. A sua mocidade temperou-se nas ondas espirituais e sentimentais que revolviam o Brasil e o renovavam. O jovem Miranda, ao sair da puberdade, foi envolvido na agitação integral transformadora da cultura e nos movimentos da abolição e da república. A família, embora residente no Rio há longos anos, pois o avô de Miranda viera Vera do Norte para o Supremo Tribunal de Justiça, mandou o estudante errar seu curso jurídico no Recife. Arrebatado bruscamente para a vida desconfortada dada boêmia, que lhe era tão estranha, Miranda reagiu contra a melancolia pela imaginação da inteligência e peja força da simpatimana. A viagem maravilhosa 47, e por aqueles tempos três movimentos libertários coincidiram no Recife. Nenhuma cidade brasileira teve tal privilégio. O país inteiro estava agitado pela abolição e pela aspiração republicana. A estas duas correntes políticas e sentimentais veio juntar-se no Recife a emancipação espiritual. Miranda adolescente foi abolicionista, republicano e monista. Era a libertação integral. As ideias tornaram-se sentimentos e o estudante atingiu ao absoluto da paixão moral. Libertou escravos, acoltou em sua pobre república negros fugidos e os fez partir nas barcaças libertadoras. Conspirou contra a monarquia, escreveu pela república. Venceu o terror religioso. Negou o direito natural, compreendeu a relatividade que determina a evolução jurídica. Repetiu a tese famosa de que só o monismo dá o verdadeiro conceito do direito. Recife chato longo, com o pitoresco de rios e pontes, Recife de mar quebrado, de luar espectral, exalava esses fogos fatuos da inteligência que percorriam o país e levavam aos recônditos obscuros fosforescências sublimes. Miranda veio, assim iluminado, para um logarejo da província Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar como advogado e onde pregava as ideias da escola. Não tardou a derrocada da escravidão. O pai esqueimava-se, purificava-se nessa voragem, que consumia a fortuna da velha sociedade, fundada sobre o escravo. Realizava-se a grande revolução, que por longos anos seria os chãos, em que elementos desencadeados dominariam diabolicamente pela força sobre a pobreza geral, criariam a submissão à escravidão de todos. Miranda alegrou-se com a vitória do sentimento, que por cima de destroços assentava a liberdade sempre longínqua. Era o sacrifício fatal e necessário. O império enlouquecera na decrepitude do impunhante e no despotismo megalomaníaco do seu governo e facilitara a república. Uma classe subsistia orgânica e viva armada. Eliminou as outras, combalidas ou inorgânicas, 48 a viagem maravilhosa e apossou-se do paz. A aurora da república foi a magia da mocidade de Miranda. Norado, Miranda substituiu a gravata vermelha de propagandista pela gravata branca. No Rio era uma premar de mocidade que invadia tudo. Miranda foi dos ardentes. O seu entusiasmo propagava a sua juventude chamejante por entre os velhos republicanos, histéricos ou finórios, idealistas e odientos. Viveu na intimidade da ditadura, assulou-a, purificou-a. Mais tarde foi o seu primeiro adversário e o seu primeiro preso. Miranda refugiou-se altivamente nos estudos, enquanto o pai se afundava na servidão, flagelado indefinidamente por grupos militares e civis. Por entre esta desordem e apenas percebido pela mulher, ignorado dos filhos, Miranda morreu. Felipe cresceu reconstituindo aos poucos este paiseu desconhecido, que se lhe tornou uma divindade misteriosa, encarnação da liberdade, do entusiasmo e do excesso da vida. Areias soltas, verbigrantes, dareias compactas, úmidas, salgadas, ventos assanhados, águas barulhentas, jactos espumantes, eram os estranhos companheiros dos jorgos infantis de Felipe, de sua irmã e dos cachorros. Juntavam-se outros meninos da vizinhança esparsa na praia, apenas revelada. Os pequeninos corpos nos pés pegavam na atmosfera incandescida. Uma menina trigueira que refugia ao sol. Viva cabecinha de andorinha, corpo ouro e verde, alvoroçava as longínquas entranhas de Felipe. O banho puril era nas bordas da praia, onde a água cobiçosa e vadia vinha inundá-os. Os corpos, submersos nas espumas, logo surgiam gotejantes na alegria dos risos, dos ventos, das ondas. Lucrecia o calor e a criançada recolhia, tangida pelas criadas. Felipe e a irmã, arrastando-se vagarosos, deixavam a praia iraculosa. A menina trigueira desaparecera. Felipe sentia-se abandonado. Fora sua primeira atração sexual consciente. Este amor infantil comovia a mãe de Felipe. A viagem maravilhosa 49 Isabel Correia de Sá e Miranda definhava na insondável Avel uma melancolia de vez. Casara-se impelida por um movimento de paixão, e no casamento seu temperamento amoroso expandiu-se violento, ebrio de ciúme, exclusivo e absoluto, para o resto da vida a placidez e a indiferença. A velha raça mantinha ficha a estrutura do organismo e sólido. A fisionomia adelgaçava-se na boca e no nariz. O pescoço fino sustentava uma cabeça aérea, de onde desciam longos cabelos castanhos negros e de onde relampejavam nocturno, doces, vivos olhos brasileiros. Morto Miranda não sabia Isabel como viver. A sua dor lara. A saudade sexual consumia a sua mocidade. O amor à virtude, o pudor a confinavam na tristeza. A imagem do marido não se desprendia teu pensamento e exaltava-lhe a angústia. Tornaram-se inseparáveis nessa vida irreal, subconsciente, que pouco a pouco se foi substituindo à relatividade enganadora e se transmudara em realidade transcendente. Miranda exercia a presença real no inteiro ser de Isabel. Eles se entriam misteriosamente, ela agia sob a direção dele. A alma banhava-se nessa onda mística da união infinita do homem e da mulher, e o corpo em estase vibrava no anos inefarveis imaginários espasmos os da volúpia. E devagar, para melhor se entender com o amado, Isabel se foi servindo da doce cumplicidade da religião. Todo o ambiente doméstico se fez devoto. As crianças eram os anjos que intercediam pelo Bela e levavam ao paraíso as saudades da viúva. Ao anoitecer, Isabel os fazia ajoelhar aos seus pés, e eles repetiam os Padre Nossos e as Ave Marias e confundiam o pai com Deus e a mãe com a Virgem Santíssima. E depois ambos ao colo. Isabel lhes falava do pai sempre vivo e no desabafo amoroso interrogava curiosa Felipe sobre os seus amores com a menina trigueira, querendo que a chama da paixão o inflamava, se fosse propagando nos filhos, pela eterna a viagem maravilhosa, 50 a viagem maravilhosa dade. Isabel aconchegava o menino, que ruminava os primeiros frutos da volúpia, como um maridinho, essência do outro, enquanto a menina Leonor, mais criança, jazia nos círculos mal atingidos pelos desejos sexuais. No grande deserto noturno, a carcasa da viúva abria uma clareira de luzes diferentes, luzes amarelas do petróleo da grande lâmpada do terraço, luzes opalinas da sala de jantar, luzes do azeite das lamparinas do oratório, que todas se fundiam no espaço esclarecido pela reflexão do mar e das areias. Cessava qualquer comunicação com a cidade. O último bonde de burros passara. As casas longínquas fechavam-se umas às outras. O movimento incessante do vento, das ondas, das enterradas pitengueiras, das escassas e ainda ligauedas amendoimelvaceiras dos quintas salteados, era um magnífico e sal silencioso sob o céu estrelado. Nas noites mornas o terral propagava o fartum da maresia. Os que velavam nas casas emudeciam nas suas cismas. A vida interior de sonhos de manhas de imaginações e anseios expandia-se na negrura. Em Copacabana, como em todo o universo, nada dormia. Ainda não era bem claro, já Felipe e Leonor, alvoroçados, com outras crianças, estavam no banho e correndo sobre a praia iam ao encontro das canoas de pescas, que se recolhiam com as redes, os puçás arrebentando de peixes. Outras vezes as pescarias eram na praia, a grande rede cercava o peixe, e o arrastão era puxado de cada ponta por filas de homens bronzeados, por entre o alarido da criançada. Ao chegar na areia os peixes debatiam em si, espadanando os corpos, que brilhavam como prata iva, antes de arquejarem morrentes. Esses divertimentos infantis, que a natureza e a vida primitiva davam a Felipe, cessaram um dia, quando a viúva, estimulada pelos médicos, transferiu a sua moradia da praia para a montanha. A segunda infância de Felipe passou-se em Petro, a viagem maravilhosa 51.